Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Antes de partir os cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, é um livro de não ficção e desenvolvimento pessoal baseado na experiência de Bronnie Ware como enfermeira de cuidados paliativos. A autora acompanhou pessoas em fase terminal e registrou os temas que apareciam com mais frequência quando elas refletiam sobre a própria vida. A partir dessas conversas, ela organizou cinco arrependimentos recorrentes, transformando relatos de fim de vida em uma leitura voltada à reflexão prática sobre escolhas, prioridades e vínculos. O livro não busca oferecer teoria abstrata nem um manual de autoajuda tradicional. Seu propósito é mostrar, com base em testemunhos reais, como muitas decisões cotidianas se tornam significativas quando vistas do ponto de vista da finitude.
Por isso,
a obra combina observação clínica, análise de padrões emocionais e sugestões implícitas de mudança de comportamento, com foco em autenticidade, trabalho, expressão emocional, amizades e felicidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a autenticidade como o arrependimento mais recorrente entre pacientes em fim de vida. O primeiro e mais marcante arrependimento identificado por Bronnie Ware é a sensação de ter vivido de acordo com expectativas alheias, e não segundo a própria verdade. Esse ponto estrutura o livro porque revela um conflito central entre conformidade social e identidade pessoal. Muitos relatos mostram que as pessoas só percebem, ao se aproximarem da morte, o quanto adiaram escolhas importantes para agradar família, parceiros, empregadores ou o ambiente social. A relevância dessa ideia está no fato de ela não depender de grandes tragédias, mas de pequenos ajustes acumulados ao longo do tempo aceitar caminhos que não eram desejados, evitar mudanças por medo de desapontar os outros e trocar autonomia por aprovação. O livro usa esse arrependimento como uma lente para discutir o custo da vida não vivida. Em vez de tratar a autenticidade como conceito abstrato, Ware apresenta como decisão prática que envolve coragem para dizer não, redefinir prioridades e admitir desejos pessoais antes que seja tarde demais. Em segundo lugar, o excesso de trabalho como forma de perda silenciosa de tempo, energia e presença, o segundo arrependimento mais citado no livro é não ter trabalhado tanto. A força desse tema está no modo como ele desmonta a ideia de que dedicação profissional ilimitada é necessariamente sinal de sucesso. Nos relatos reunidos por Ware, o excesso de trabalho aparece associado a perdas concretas tempo com filhos, presença em relações importantes, descanso e experiência de vida fora do ambiente laboral. O livro não condena o trabalho em si, mas evidencia o desequilíbrio criado quando ele ocupa um espaço maior do que o necessário para sustento, realização ou contribuição. A reflexão proposta é especialmente relevante em contextos de cultura produtivista, nos quais longas jornadas podem ser naturalizadas como virtude. Ao observar pessoas no fim da vida, a autora mostra que poucos se lembram de horas extras ou metas cumpridas. O que permanece é a ausência nas relações e nos momentos que não se recuperam. Assim, o arrependimento não é apenas sobre carreira, mas sobre prioridades mal calibradas ao longo da existência. Em terceiro lugar, a repressão emocional e o preço de não expressar sentimentos com honestidade, outro eixo importante do livro é o arrependimento de não ter tido coragem de expressar sentimentos. Ware mostra que muitas pessoas aprenderam a silenciar frustrações, mágoas e necessidades para preservar a paz externa, evitar conflito ou cumprir papéis sociais considerados adequados. O problema, segundo os relatos reunidos, é que essa estratégia produz uma espécie de custo acumulado, relações superficiais, ressentimento prolongado e sensação de ter vivido parcialmente desconectado de si mesmo. Esse tema é analiticamente importante porque liga saúde emocional, autenticidade e qualidade dos vínculos. O livro sugere que emoções reprimidas não desaparecem. Elas tendem a reaparecer como tensão interna, arrependimento ou amargura. A autora não transforma a expressão emocional em solução simples, mas indica que comunicar sentimentos de forma honesta é uma condição para relações mais verdadeiras. Nesse sentido, o arrependimento funciona como advertência a evitar. Desconforto imediato pode gerar um desconforto muito maior quando a pessoa percebe que passou anos sem dizer o que realmente pensava ou sentia. Em quarto lugar, amizades negligenciadas e a perda de vínculos que sustentam a memória afetiva. O quarto arrependimento aborda a tendência de deixar amizades se enfraquecerem por falta de tempo, rotina ou iniciativa. Esse ponto é relevante porque o livro desloca a atenção da família nuclear e da vida profissional para um tipo de vínculo frequentemente considerado secundário, mas que se mostra essencial na avaliação final da vida. Weir observa que, quando as pessoas se aproximam da morte, muitas sentem a ausência de antigos amigos com intensidade maior do que imaginavam. A razão é que amizades costumam carregar memória compartilhada, leveza emocional e continuidade biográfica, elementos que ajudam a sustentar a identidade ao longo dos anos. O arrependimento surge justamente porque esses laços raramente se desfazem por grandes rupturas. Eles se perdem por omissão, adiamento e descuido. O livro, portanto, não trata a amizade como assunto periférico, mas como componente central de uma vida bem distribuída entre obrigações e pertencimento. A implicação prática é clara: vínculos de amizade exigem manutenção deliberada, e sua erosão costuma ser percebida apenas quando já há pouco tempo para reparação. Por último, a felicidade como escolha cotidiana e não como estado que aparece por acaso, o quinto arrependimento, desejar ter sido mais feliz. Fecha a lógica do livro porque reúne os demais temas sob a ideia de escolha consciente. Weir mostra que muitas pessoas só entendem tarde demais que felicidade não é apenas consequência de circunstâncias favoráveis, mas também de postura diante da vida. Nos relatos, aparece a tendência de permanecer em hábitos, relações e rotinas conhecidos mesmo quando eles já não trazem satisfação, muitas vezes por medo da mudança ou por acomodação. Esse ponto é importante porque o livro não reduz felicidade a otimismo ingênuo. Ele a trata como uma prática diária que envolve percepção, decisão e abertura para aproveitar o presente. A análise é valiosa por deslocar a pergunta de como ser feliz para o que a pessoa aceita tolerar repetidamente. Em outras palavras, o arrependimento não é apenas sobre não ter sentido alegria, mas sobre ter adiado conscientemente a possibilidade de viver lá. Esse encerramento reforça a mensagem geral do livro: a vida examinada com honestidade exige ajustes antes que a reflexão se torne apenas retrospectiva. Em conclusão, este livro é indicado para leitores de desenvolvimento pessoal, profissionais de saúde, pessoas em fase de transição e qualquer pessoa que queira rever prioridades sem depender de uma crise extrema para isso. Seu principal valor está em transformar relatos de cuidados paliativos em um diagnóstico humano muito direto sobre o que costuma pesar no fim da vida. Em vez de oferecer fórmulas de produtividade ou promessas de transformação rápida, a obra convida a uma revisão concreta de escolhas ligadas à autenticidade do trabalho, expressão emocional, amizades e felicidade. Isso a diferencia de muitos livros do gênero por sua origem empírica e pelo foco em padrões observados em pessoas reais, e não em teorias abstratas de autoaperfeiçoamento. Para quem busca uma leitura curta, clara e provocativa, o livro oferece um benefício intelectual e prático, ao mesmo tempo ajuda a identificar onde a vida pode estar sendo conduzida por hábito, medo ou expectativa externa. Seu impacto vem justamente da simplicidade da estrutura e da força moral das situações que descreve. Se você quiser apoiar a Bronnie Weir, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!